Muito boa. Agora sim. Muito boa tarde a todos. Declaro aberta a 19ª sessão ordinária da 10ª turma. Estamos presentes em composição completa, o Procurador Federal Maurício Cato, o Procurador Federal João Consolim, Federal Marcos Moreira, Desembargadora Federal Gabriela Araújo, e como representante do Ministério Público, eu posso falar aqui? O nosso querido, estimado amigo Wendel Domingues Ugatti participará desta sessão. Sem mais nada, então, passo a palavra ao nosso secretário para fazer a leitura da ata da sessão.
Pois não, doutor. Então, é a ata da sessão, da 18ª sessão ordinária presidencial da 10ª turma, realizada em 21 de outubro de 2025. O presidente excelentíssimo senhor desembargador federal Nelson Porfírio, representante do Ministério Público Federal, excelentíssima senhora procuradora regional da República, doutora Isabel Cristina Groba Vieira. O secretário foi o Paulo Rogério Ferraz. Às 15 horas do dia 21 de outubro de 2025, foi aberta a sessão. Desculpa, a sessão é virtual, não é presencial. Foi a sessão virtual assíncrona. Então, é a 18ª sessão virtual assíncrona. Com a participação dos excelentíssimos senhores desembargadores federais Maurício Cato, Nelson Porfírio, João Consolim, Marcos Moreira e Gabriela Araújo. Não havendo impugnação, foi aprovada a data da sessão anterior. A Procuradora Regional da República, doutora Isabel Cristina Globo Vieira, retirou todos os demais pareceres já exarados nos feitos com intervenção ministerial constante da pauta, e apresentados em mesa, registrando que o formulário de requerimento de retirada de pauta do item 341. No julgamento do processo número 500-580-31-2021-403-6129, adiado da sessão do dia 7 de outubro, após o voto do relator, a turma por unanimidade decidiu negar o provimento da apelação. No julgamento do processo 501-39-31-46-2021-403-6105, adiado da sessão 7 de outubro, após o voto do relator, a turma, por unanimidade, decidiu negar o provimento da apelação também. Foram adiados os três itens dos processos relacionados. Retirados de pauta também foram 10 itens, os processos abaixo relacionados. Encerrou-se a sessão às 18h33 do dia 23 de outubro de 2025, tendo-se julgado 384 processos.
Em votação. Aprovada a ata da 18ª sessão. Bem, iniciando os trabalhos de hoje, então, inicialmente, nós temos a apresentação de votos vista, começando pelo item 434, que é de relatoria do desembargador federal Maurício Cato. E eu pedi vista, então, e apresento o voto aqui de forma resumida, né, uma vez que já caminhei aos eminentes pares a proposta. Aqui temos um caso em que o eminente relator proferiu o voto negando o provimento à apelação da parte autora, entendendo que não foi comprovada a dependência econômica para a concessão do benefício da pensão por morte. Eu pedi a vista, então, para analisar com mais detalhe e cheguei à conclusão de que assiste razão ao eminente relator, né, porque ficou demonstrado nos autos que, apesar de morarem no mesmo imóvel, o casal estava separado de fato portanto, né, embora o cônjuge tenha a presunção de dependência econômica, consolidado na jurisprudência, que no caso de separação de fato, que o ex-cônjuge comprove a dependência econômica efetiva. Então, o conjunto probatório, na verdade, não sofreu fraga aqui a pretensão. E, portanto, estou acompanhando integralmente o voto do desembargador federal relator. É o voto. É, com o voto do desembargador federal João Consolim, que estava aguardando para...
Boa tarde a todos, senhor presidente, eminentes pares, servidores, membros do Ministério Público, doutor Wendel, boa tarde a todos. É, também tive uma certa dificuldade no começo para entender a questão de fundo, mas vi que realmente o relator fez uma análise minuciosa e muito precisa do assunto, razão pela qual acompanho integralmente o relator.
Proclamo, então, o resultado do item 434, após o voto vista do desembargador federal Nelson Porfírio, no sentido de acompanhar integralmente o voto do relator. Também houve uma manifestação no mesmo sentido do desembargador federal João Consolim. A turma, portanto, a unanimidade decidiu negar provimento à apelação. Na sequência, o item 435, também pedi vista. Aqui, um instantinho só. Aqui. Sim. Bem, aqui, na sessão realizada no dia 9 de setembro, federal Maurício Cato, votou no sentido de negar provimento à apelação, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, entendendo ausente o interesse de agir. Também resumo aqui o voto, direto, né? Entendendo que deixa eu voltar aqui um pouquinho. Trago aqui a jurisprudência, né, analisando a questão da decadência, trago as alterações legais e a posição do Supremo Tribunal Federal no julgamento da AD 6.096. Trago também a colação precedente deste tribunal da desembargadora federal Daldice Santana. Trago também outro precedente supremo relativo ao tema 350, que trata da questão relativa à necessidade de requerimento administrativo, né, para... feitos, né, trazendo aqui uma série de regras, né, de transição, etc. E aqui no presente caso, entendo que é desnecessária a formação de prévio requerimento administrativo, a ponto que a prescrição quinquenal somente alcança prestações não pagas nem reclamadas na época própria, não atingindo o fundo de direito, devendo ser observada no presente caso, e trago aqui também um precedente do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do ministro Félix Fischer. E entendo aqui também inviável a aplicação do disposto no artigo 1013, parágrafo 4º do CPC, uma vez que a causa não está em condições de imediato julgamento, né, a famosa teoria da causa madura, considerando que o INSS não foi citado, né, sequer citado para integrar a lide. Portanto, aqui, pedindo vênia ao excelentíssimo relator, eu estou dando provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento nos termos da fundamentação. É o voto.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não.
Gostaria inicialmente de cumprimentar a vossa excelência, cumprimentar os nossos eminentes pares, desembargador João Consolim, desembargador Marcos Moreira, desembargadora Gabriela Araújo, eminente procurador regional da República, doutor Wendel Domingues Gatti, os eminentes advogados presentes a essa sessão, os senhores servidores da casa. Diante do voto de vossa excelência, senhor presidente, eu gostaria de pedir Viviane e aos colegas para solicitar a suspensão do julgamento, para eu fazer uma nova reflexão.
Pois não.
À luz das considerações trazidas no voto de Vossa Excelência.
Pois não.
E eu traria o voto na próximo dia 9 de 12.
Muito bem. Então, proclamo, né, o resultado parcial, né, no caso, no item 435, após o voto vista do senador Nelson Porfírio, no sentido de divergir do voto do relator para dar provimento à apelação, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento, o eminente relator pediu a suspensão do julgamento para reanalisar a questão oportunamente. Então, esse fica adiado. Há ainda um voto vista a ser apresentado pelo desembargador federal João Consolino, item 441, consulto se o fará.
Sim, senhor presidente.
Uma palavra, então.
Acredito que tem um pedido de vista antecipado, é isso?
Sim.
Nova vista?
Exatamente.
Devo proceder?
No 441.
No 441.
Senhor presidente,
pois não,
também é uma questão de ordem. Muito boa tarde, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o doutor Wedel, todos os meus colegas desembargadores, doutora Gabriela, os serventuários, nossos assessores. Esse como eu tenho um processo muito semelhante, e eu acabei também adiando que estaria nessa pauta, eu pedi vista antecipada.
Deste aqui.
Isso, exatamente. Para a gente ter uma noção geral aí do que nós vamos tratar do assunto. E aí eu também me comprometo a trazer na próxima sessão.
Certo.
Isso que eu entendo talvez seja desnecessário.
Não sei.
Prosseguir, a menos que.
Se ele apresentar.
Se Vossa Excelência quiser apresentar o voto.
Talvez não haja nenhum problema em fazer isso. Né?
Apresentar já o
voto.
Sim. Vou
tentar. De qualquer maneira. Né?
Ok, por favor. Registro.
441. Eu já fiz.
Ah, esse é o caso da exposição solar, né?
Isso. Eu vou Sim. ser bem breve, Sim. então, na exposição, uma vez que já fiz encaminhar os eminentes pares.
A gente está com uma questão da exposição solar como um agente que gera
positivamente. Basicamente, trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSS e pela parte autora, visando a reforma da sentença, que julgou parcialmente procedente ao pedido inicial. Para reconhecer a especialidade das condições ambientais do trabalho nos períodos de 1º de abril de 94 a 17 de janeiro de 2000, 15 de maio de 2000 a 1º de junho de 2002 e de 1º de janeiro de 2004 a 18 de dezembro de 2004, e determinar a implantação da aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora com DIB em 21/10/2019. Em suas razões recursais, o INSS pleiteou o afastamento da especialidade reconhecida quanto aos períodos de 1º de abril de 94 a 17 de janeiro de 2000 e de 15 de maio de 2000 a 1º de junho de 2002. A parte autora almeja o reconhecimento da especialidade das condições ambientais de trabalho nos períodos de 1º de fevereiro de 83 a 20 de março de 86 e de 10 de abril de 86 a 30 de junho de 94. O eminente relator, desembargador federal Nelson Porfírio, na sessão de julgamento realizada em 7 de outubro de 2025, proferiu o voto reduzindo de ofício a sentença aos limites do pedido, negando o provimento da operação da INSS e dando parcial provimento da operação da parte autora para reconhecer a natureza especial das atividades exercidas no período de 10 de abril de 86 a 30 de junho de 94 e fixando de ofício os consecutários legais. A especialidade dos períodos de 1º de dezembro de 94 a 17 de janeiro de 2000 e de 15 de maio de 2000 a 1º de junho de 2002 foi mantida sob fundamento de que, segundo o laudo pericial, no exercício de atividades de lavoura de laranja, de engatador de carreta, o autor esteve exposto à radiação não ionizante. Pedi vista dos autos para melhor reflexão a respeito apenas em relação a esses dois períodos, tendo em vista a exposição do trabalhador à radiação não ionizante. As condições nocivas do ambiente laboral, em razão do agente calor, devem ser aferidas por meio de técnica e instrumentos adequados, nos termos da legislação aplicável no período, e pode ser comprovada mediante a apresentação dos formulários SB40, DSS8030, DISES-BE5235 e DIRBEM-8030, acompanhados de laudo técnico emitido por médico ou engenheiro de segurança do trabalho, ou mediante a elaboração do PPP, respectivo, conforme disposto no parágrafo 1º, artigo 58 da Lei 8.213. Bem, faço um histórico da legislação sobre o tempo especial e trago aqui, por ser, eu acredito, interessante aqui para a nossa reflexão, posicionamento da 7ª, 8ª e 9ª turmas, que, cito jurisprudência, que não reconhecem o tempo especial em razão de fonte de calor apenas pela radiação solar, por fonte natural, e sim apenas por fontes artificiais. Destaco também aqui votos dessa mesma turma do desembargador federal saudoso Sérgio Nascimento e também do Dr. Batista Pereira, recentemente aposentado, que também nesse mesmo sentido, só reconhecendo tempo especial quando a exposição for a fonte de calor artificial e não pela luz solar. E nesse contexto, impõe-se reconhecer que os períodos, então, debatidos aqui de 1º de dezembro de 94 a 17 de janeiro de 2000 e de 15 de maio de 2000 a 1º de junho de 2002 devem ser considerados tempo comum de trabalho. Mas neste caso aqui não haverá grande repercussão, apenas realmente em razão dos debates para próximas situações que podem ter alguma diferença de tempo. No caso aqui, anoto que mesmo que os mencionados períodos sejam computados como tempo comum de trabalho, somando-se os períodos especiais reconhecidos administrativamente no presente feito, tem-se que na DER 21 de 10 de 2019, a parte autora ainda contabilizava 36 anos, 10 meses e 17 dias de tempo de contribuição, o que é suficiente para ter concedido o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, conforme a planilha que segue. Ante exposto, peço vênia ao eminente relator e dou parcial provimento à operação do INSS para afastar a especialidade das condições de trabalho nos períodos de 1º de dezembro de 94 a 17 de janeiro de 2000 e de 15 de maio de 2000 a 1º de junho de 2002, na forma da fundamentação, acompanhando quanto às demais questões, o voto do relator é o voto, senhor presidente.
Muito bem, então, desembargador Márcio Moreira, então, pediu vista, né?
Eu acho que até poderíamos pensar de eventualmente prosseguir pela conclusão, mas eu acho que seria prematuro, tendo em vista que eu mesmo adiei 6, 7 sim, votos nesse sentido.
Sim.
Então, gostaria de trazê-los todos uniformemente.
Tá? Sim. Então, proclamo o resultado parcial. Após o voto vista do desembargador federal João Consuelo, no sentido de acompanhar parcialmente o voto do relator, dando parcial provimento à apelação do INSS, pediu vista dos autos do desembargador federal Marcos Moreira. Assim, e ainda temos um voto vista a ser apresentado pela desembargadora federal Gabriela Araújo, no item 445, consulto. Doutora Gabriela, se está trazendo o voto, então tem a palavra. Assim, aqui, bom, já houve, né, a manifestação do Ministério Público Federal,
já,
né, por ocasião da apresentação do voto. Então,
boa tarde, senhor presidente, boa tarde aos eminentes pares, é o integrante, representante do Ministério Público, doutor Wendel. Boa tarde aos servidores, advogados, todos aqui presentes, presencialmente e virtualmente. Então, eu vou trazer aqui o meu voto vista no processo 500-01-93-18-2023-4036138, item 445 da pauta. Em sessão de julgamento da 10ª turma desta Egrégia Corte, realizada em 21 de outubro de 2025, obrigado, o excelentíssimo desembargador federal João Consolim proferiu o voto para julgar parcialmente procedente o pedido de concessão de auxílio-reclusão com efeitos financeiros a partir da data do requerimento administrativo formulado em 7 de março de 2018. Solicitei vista dos autos para melhor analisar as questões trazidas à discussão, notadamente quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação ao pagamento do benefício requerido por menor absolutamente incapaz. Trata-se de recurso de apelação interposto por menor absolutamente incapaz, devidamente representada pela genitora, visando reformar sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-reclusão por não ter cumprido o requisito de baixa renda exigido na Lei nº 8.213, de 91. O eminente relator, em seu respeitável voto, entendeu por bem acolher o recurso de apelação da parte autora, pois comprovados os requisitos para a concessão do benefício, inclusive quanto ao último salário de contribuição do segurado, consignando ter ultrapassado apenas em quantia ínfima o limite legal para configurar baixa renda. Contudo, entendeu que os efeitos financeiros são devidos apenas a partir da data do requerimento administrativo, uma vez que não formulado dentro do prazo definido no artigo 74 da Lei 8.213. Com a devida vênia, o uso dele divergir no que se refere ao termo inicial do benefício pelas razões de direito que passo a expor. O eminente relator firmou entendimento no sentido de que a prescrição está relacionada ao prazo que o interessado possui para ajuizar a competente ação judicial, impondo um limite à percepção das parcelas decorrente do seu direito processual de ação. Todavia, entendeu que a imprescritibilidade do direito de ação judicial para o dependente menor absolutamente incapaz não interfere na data do início dos efeitos financeiros, pois institutos jurídicos distintos. Nestes termos, acatou recente julgado da primeira turma do Colégio Superior Tribunal de Justiça de relatoria do ministro Gurgel de Faria, no seguinte sentido. Aí eu trago aqui a ementa do julgado, no RESP número 2103-603, que foi julgado em 23 de setembro de 2025. Insta salientar que, embora a controvérsia se refira, no caso concreto, à pensão por morte, as razões jurídicas e o fundamento de proteção social aplicam-se igualmente ao benefício de auxílio-reclusão, conforme previsão do artigo 80 da Lei 8.213. Ambos os benefícios possuem natureza substitutiva da natureza da remuneração do segurado e têm por finalidade garantir a subsistência de seus dependentes, de modo que o mesmo raciocínio jurídico deve orientar a definição da data de início dos efeitos financeiros quando se tratar de dependentes menores. Em que pese o brilhantismo do julgado do Colégio Superior Tribunal de Justiça, destaco que referida jurisprudência foi firmada pela primeira turma em setembro de 2025 sem efeitos vinculantes, razão pela qual mantém o entendimento anteriormente adotado por esta décima turma. Antes da vigência da Lei 9.528 de 97, o benefício era devido a contar da data do recolhimento do segurado à prisão, independentemente da data do requerimento, ou no caso, após da vigência da referida lei, o artigo 74 da Lei 8.213 passou a ter a seguinte redação, também no caso, tanto para pensão por morte quanto no caso de reclusão, A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito, quando requerida até 30 dias depois deste, do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior, e da decisão judicial no caso de morte presumida. Aí aqui eu trago todo o histórico da legislação, acho que eu vou pular essa parte, vai ficar muito longa, e vou mais para o que interessa. Entretanto, cabe ressaltar que, apesar das alterações na legislação previdenciária aplicável aos benefícios de pensão por morte, promovida pela medida provisória 871, convertida na Lei 13846 de 2019, fixando o prazo de 130 dias para percepção de parcelas desde o óbito pelos filhos menores de 16 anos, e revogando o artigo 79 da Lei 8.213, permanecem vigentes o artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213, e os artigos 3º do artigo 198, inciso 1 do Código Civil, quais dispõem acerca da não incidência de qualquer prazo prescricional aos menores absolutamente incapazes. O artigo 3º do Código Civil estabelece que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Por sua vez, o artigo 198, inciso 1, dispõe que não corre prescrição contra o absolutamente incapaz nos seguintes termos. Aí tem o artigo 198, também não corre prescrição contra os incapazes. A Lei de Benefícios, no parágrafo único do artigo 103, prevê expressamente a não ocorrência de prazo prescricional para os menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. E aí que eu transcrevo o artigo 103. Ademais, a Constituição Federal, no artigo 227, parágrafo 3º, inciso 2, estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, etc. Não vou ler inteiro, senão vai ficar muito longo também. E o parágrafo 3º estabelece que o direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: garantia de direitos previdenciários e trabalhistas. Em que pese o recente julgado, citado pelo eminente relator, a jurisprudência do STJ havia se consolidado no sentido de que, comprovada absoluta incapacidade do requerente da pensão por morte, o dependente faria jus ao pagamento das parcelas vencidas do benefício desde a data do óbito do instituidor da pensão, ainda que o requerimento administrativo tenha sido formulado fora do prazo estabelecido na lei, uma vez que não se sujeita aos prazos prescricionais, salvo se o benefício já tenha sido pago a outro dependente previamente habilitado. Aqui eu trago, cito a jurisprudência do STJ e permaneço. Igualmente, a Segreja décima turma seguia tal orientação no sentido de que, em se tratando de benefício de pensão por morte requerido por dependente absolutamente incapaz, não corre qualquer prazo de prescrição, devendo o termo inicial e efeitos financeiros serem fixados na data do óbito, ressalvando-se apenas os casos de habilitação tardia, quando o benefício já tiver sido implantado em favor de outros dependentes. Aí também cito aqui alguns julgados da décima turma. Assim, somente quando houver outro dependente anteriormente habilitado é que o menor absolutamente incapaz faz jus à pensão com efeitos financeiros na data da habilitação tardia. No meu entender, não se pode extrair conclusão diversa da análise sistemática do ordenamento jurídico, especialmente à luz do mandamento constitucional de proteção integral da criança e do adolescente. O artigo 227 da Constituição impõe à família, à sociedade ou ao Estado, no que se inclui o poder judiciário, por meio de suas decisões e da interpretação legislativa, o dever de assegurar com absoluta prioridade os direitos da criança e do adolescente, garantindo-lhes proteção plena em todas as dimensões, inclusive a previdenciária. Tal preceito constitucional deve servir como parâmetro hermenêutico para a interpretação e aplicação das normas infraconstitucionais, de modo que, diante de eventual conflito normativo que limite o exercício de direitos e um mandamento constitucional de proteção integral, há de prevalecer a leitura que assegure a tutela mais ampla e efetiva à criança e ao adolescente. Nessa perspectiva, a não fluência de prazo prescricional em relação ao menor não constitui simples exceção processual, mas instrumento de efetivação da proteção constitucional. Tal prerrogativa visa resguardar o direito material do dependente à percepção integral do benefício, impedindo que limitações de ordem temporal comprometam a concretização do direito previdenciário assegurado pela Constituição. Dessa forma, eventual conflito entre a norma civil ou previdenciária que fixa prazo para o exercício do direito e o mandamento constitucional proteção integral deve ser resolvida em favor do menor. E aí, à luz do princípio da interpretação conforme a Constituição e do dever estatal de assegurar prioridade absoluta à criança e ao adolescente, deve prevalecer a leitura que assegure a efetividade do benefício desde o recolhimento do segurado ao sistema prisional ou desde o óbito, né, no caso da pensão por morte, independentemente da data do requerimento administrativo. E aqui eu trago o caso dos autos, né? Que no caso dos autos, o menor, a menor nascida em maio de 2014 era absolutamente incapaz. No caso de pensão por morte, que eu coloquei no título, porque colocaram, ficou o instituidor do benefício, ocorrido em 10 de abril de 2016. E aqui eu vou pular, porque tem a parte dos consectários. Assim, pelo exposto, divirjo do iminente relator para dar provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença e condenar o INSS ao pagamento do benefício de pensão por morte desde a data do óbito. Eu acho que eu dei uma corrigida aqui, porque a minha assessoria trocou os termos. É isso.
Pois não, presidente. Antes de mais nada, pela ordem, eu peço suspensão ou adiamento?
É suspensão.
É suspensão, porque já iniciou o julgamento.
Para realizar, né?
Cumprimento a doutora Gabriela pelo expressivo voto, né, manifestado aqui. Mas eu recentemente tenho uma notícia de que houve uma propagação desse mesmo entendimento para outra turma do STJ, que
sim,
estão realmente mudando o entendimento. Então, nesse sentido, eu peço a suspensão para avaliar melhor, talvez acrescentar alguma coisa ao voto e prosseguirmos o julgamento na sequência.
Muito bem. Então, proclamo o resultado parcial também no item 445. Após o voto vista, a desembargadora federal Gabriela Araújo, no sentido de divergir do relator para dar provimento à apelação da parte autora, o desembargador federal João Consolim, relator, pediu a suspensão do feito para reexaminar a questão. Muito bem. E temos ainda dois feitos adiados, né, que são ambos da minha relatoria. Então, passo a proferir os votos. E aqui também falo-ei de forma resumida, uma vez que já foram encaminhados aí aos eminentes pares. Aqui, o primeiro deles, o item 436, trata de pedido de concessão de benefício de auxílio acidente. Após a apresentação da sustentação oral, eu pedi este adiamento e trago, então, aqui o voto. eu verifico inicialmente que aqui não se trata de reconhecimento, de, provavelmente de incapacidade laborativa, mas sim da existência ou não de sequelas provocadas à parte após ser vítima de acidente de motocicleta. Em relação à questão de necessidade de perícia médica com especialista na doença geradora de possível incapacidade para o trabalho, eu observo que o entendimento desta egrégia à turma tem sido no sentido, né, como regra, da desnecessidade. Trago aqui um precedente da lavra da desembargadora federal Leila Paiva. Todavia, o laudo pericial apresentado não permite avaliar se o acidente sofrido pela parte autora gerou sequelas que implicaram a redução da capacidade para o trabalho que exercia naquele momento. Não se trata, portanto, de analisar a existência da incapacidade laborativa, mas sim evidenciar ou não sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual. E, dito isto, a inexistência da prova pericial com o médico especialista, aqui no caso em ortopedia, torna o conjunto probatório insuficiente para o deslinde da lide, caracterizando por conseguinte a cerceamento de defesa, sendo imprescindível, portanto, a realização da perícia especializada. Trago aqui, não é, a precedência no sentido da do cabimento, né, do tribunal a determinar esta ampliação da prova, né, ou a complementação da prova, e, portanto, eu estou, então, aqui anulando a respeitável sentença, determinando o retorno dos autos ao juiz de origem para a realização da perícia médica com um especialista em ortopedia e oportuna prolação de nova decisão de mérito. Fica prejudicada, portanto, a análise do mérito da apelação. É o voto. Como vota a desembargadora federal, João Consolim.
Cumprimentando Vossa Excelência, acompanho integralmente.
Como vota o desembargador federal, Marcos Moreira.
Senhor presidente, da mesma forma, acompanho Vossa Excelência.
Muito bem. Então, no item 436, proclamo o resultado. A turma, unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da autora para anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia médica com especialista em ortopedia e oportuna prolação de nova decisão de mérito, restando prejudicada a análise do mérito da apelação. Trago aqui também o item 437, em que, da mesma forma, pedi o adiamento após a apresentação da sustentação oral. Aqui nós temos um pedido de concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente, sendo que a sentença deu pela improcedência do pedido. Muito bem, eu afasto inicialmente a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento da defesa, entendo que a prova produzida foi suficientemente elucidativa. O laudo médico, elaborado por médico perito de confiança do juízo, sendo perfeitamente apto para a realização da perícia. E acrescento que o laudo foi bem fundamentado e o perito não sugeriu a realização de uma nova perícia com um médico especialista. Tá? Novamente, trago aqui precedentes desta turma, da lavra do desembargador Batista Pereira e da desembargadora Leila Paiva. Aponto aqui os requisitos para a concessão dos benefícios postulados. Verifico que, como dito, o perito formulou o parecer dando pela capacidade laboral da parte autora, né? Transcrevo aqui as conclusões do perito, mas, né, em que pese a conclusão pela não incapacidade laboral, aponto que o julgador não está adstrito exclusivamente à prova técnica, podendo utilizar-se de outros elementos constantes dos autos. E aqui, efetivamente, eu observo que a parte autora foi diagnosticada com hanseníase neural primária, com indicativos de incapacidade laboral e previsão para tratamento por 12 meses, a contar do relatório médico, né, cujo ID indico, e Por se tratar de doença contagiosa, né, que limita o exercício da atividade laborativa, é de rigor a concessão do auxílio por incapacidade temporária a partir da data da cessação do benefício, 15/7/2024. No entanto, diante de prognóstico favorável à recuperação da capacidade laborativa, entendo, por hora, não ser devido o benefício da aposentadoria por incapacidade permanente. Aponto aqui, não é, a previsão legal no sentido da obrigatoriedade do comparecimento do segurado aos exames médicos periódicos, né, sob pena de suspensão do benefício. Transcrevo o artigo 62, né, que prevê, inclusive, a possibilidade de reabilitação profissional. Em relação ao termo final do benefício, deverá ser definido, não é, apenas após nova perícia ser realizada pelo INSS. Fixo os honorários nos termos dos artigos 85 e 86 do CPC, correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Estou, portanto, rejeitando a preliminar e dando parcial provimento à apelação para conceder o benefício do auxílio por incapacidade temporária a partir de 15/7/2024 e, desde já, determinando que seja expedido e-mail ao INSS para implantar imediatamente o benefício ora concedido. É o voto. Como voto do trabalhador federal, João Consolim?
Senhor presidente, só uma questão. É o benefício incapacidade temporária. Por quanto tempo? Por 12 meses?
O que eu anotei aqui é que até uma nova perícia ser realizada em sede administrativa.
Perfeito, que o perito recomendou 12 meses 12 de tratamento. Meses
de como tratamento mínimo, né?
Certo. Então fica até uma nova perícia.
Sim, a princípio sim.
Se mudou a situação. Acompanho, Vossa Excelência.
Pois não. Como vota o desembargador federal Marcos Moreira.
Igualmente, senhor presidente, acompanho Vossa Excelência.
Muito bem, proclamo o resultado do item 437. A turma, a unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar e dar parcial provimento à apelação da parte autora. Muito bem, nós temos então agora as sustentações orais, mas antes disso vamos dar o resultado aqui em relação aos pedidos de preferência, né, que foram, aqui você já tem as conversões, esses daqui, tá, e mais esse aqui, né, então,
esses daqui são aqueles que nós anunciamos,
tá bem, tá, então, a partir do item 93, 95 e 433, e o item 1 não havia, mas bom, vou fazer na ordem então. Tá? Então, começando pelo item 1, da relatoria do desembargador federal Maurício Cato, que é a apelação civil 5.002.161, dígito 45, em que apelante Sebastião Marcelino da Silva Filho e apelado o INSS. A turma, à unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do autor para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinar o retorno dos autos ao juiz de origem para que a reabertura da instrução probatória, a fim de ser realizada uma nova avaliação biopsicossocial completa por meio de perícia médica e social, que observem rigorosamente os critérios do IFBRA, né, e da portaria interministerial 1 de 2014, com oportuna prolação de nova decisão de mérito.
Tem um advogado que o senhor
está
presente.
Ah, está. Muito bem. Boa tarde. Na sequência, o item 93, em que é advogado Éricles Rafael Machado Siqueira de Mira, deve estar também presente,
não é? Não, esse foi aquele que nós anunciamos.
Ah, tá bom. Tá, então não necessariamente ficaram. Ok. O item 93, também, em que também é relator do desembargador federal Maurício Cato, é apelação civil 5.488, dígito 57, apelante Rubens Rodrigues de Camargo, apelado o INSS. Neste efeito, a turma, à unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do autor. No item 95, também de relatoria do federal Maurício Cato, apelação civil 5.080.598, dígito 64, apelante o Instituto Nacional do Seguro Social, apelada Karine Joana dos Anjos Oliveira, Aqui, a turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS. O item 433, agora da relatoria da desembargadora federal Gabriela Araújo, em que é apelante Francisco Severino de Oliveira e apelado o INSS, a turma, à unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do autor. São esses, então. Né? Então, passemos, então, às sustentações orais por videoconferência, iniciando... Tem mais um? Opa! Então, por favor, vamos...
440? Ah, o 440 que existiu, que também foi a mesma situação.
440, ah, pois não. Então, também ele converteu em pedido de preferência? Isso. Ok. Então, o item 440, esse é da minha relatoria, apelação civil 5.408, dígito 39, apelante Edvanilson José Machado e apelado INSS. Nesse feito, a turma, à unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação para anular a respeitável sentença por cerceamento de defesa, ficando prejudicada a análise do mérito do recurso. Então, agora sim, passemos, né, às sustentações orais por videoconferência, iniciando... Sim, no item 204, a doutora Mariana Reis Caldas estava inscrita, mas não compareceu?
Essa não compareceu.
Ok. Então, na sala. Vai para o julgamento com os demais. Na sequência, então, temos o item 285 da relatoria do desembargador federal Marcos Moreira.
É a doutora Helen no lugar do doutor.
Ah, pois não. É o item 285, apelação civil 5.079.981, dígito 7, em que são apelantes o Instituto Nacional do Seguro Social e Vera Lúcia Dalcin. Está inscrita para sustentação a doutora Helen Paulin. Está aí a doutora Helen?
Estou presente, excelente.
Muito bem. Então, perguntou a doutora se dispensa a leitura do relatório.
Dispenso.
Pois não. Então, doutora, eu não estou vendo ainda. Será que ela está com a câmera?
Aí você está no primeiro.
Ah, então o problema é meu.
Acho que tem muitos na sala, né, doutor?
Talvez o problema seja meu. Os colegas estão visualizando a doutora Helen?
Aparecendo lá da doutora Gabriela.
Que sai para baixo. Pois é. Por que no meu não aparece?
Acho que você está atrapalhando, é isso.
Ah,
Pois, já perguntou os...
Ah, então tá. Quando ela falar, acho que vai aparecer. É isso, exatamente. Então tá bem. Muito bem, então, doutora Helen, Vossa Senhoria tem a palavra pelo prazo de 15 minutos. Até 15 minutos.
Obrigada. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente desta igreja, décima turma, ilustre desembargador, relator, demais membros do colegiado, do representante do Ministério Público, servidores da casa e colegas, boa tarde. Trata-se do agravo interno interposto contra uma decisão monocrática que negou provimento à apelação da autora, da segurada, e o cerne da decisão foi o não reconhecimento do período de trabalho rural exercido antes dos 12 anos de idade. Eu gostaria de citar três pontos da minha sustentação, que a decisão monocrática contrariou frontalmente a jurisprudência do STJ no agravo em recurso especial 956.558, cujo relatório definiu que seria uma dupla punição contra o trabalho infantil, desconsiderando o labor da criança, que teve a infância sacrificada na lide rural, né, e essa chaga social que foi mencionada pelo voto do provimento, né, do recurso do segurado, o relator afirmou que em tempo de trabalho rural deve ser reconhecido sem limitações de idade mínima, né, a fim de conferir a máxima proteção às crianças, atendendo ao viés protetivo das normas previdenciárias. Nessa mesma linha, a TNU, no tema 219, Classificou também ser possível o cômputo do tempo de trabalho rural exercido antes dos 12 anos. E o ponto decisivo que eu gostaria de citar seria uma ação civil pública, né, 7.100 do Rio Grande do Sul, cuja ação civil pública foi regulamentada pela portaria número 7 do INSS, que determinou expressamente que o Instituto deve aceitar o trabalho comprovado em qualquer idade, né, para fins previdenciários. Então, o INSS estaria obrigado a cumprir essa decisão. Então, portanto, excelências, a decisão monocrática, ao negar esse período anterior aos 12 anos, violou não apenas o STJ e a TNU, mas uma determinação judicial específica que vincula o agravado no caso do INSS. O caso envolve análise de fatos, a comprovação do labor rural, que demanda a apreciação pelo colegiado, não se tratando unicamente de matéria de direito, né, já classificada contra a segurada. Por fim, pelo encerramento, a defesa requer o provimento do agravo interno para que a decisão monocrática seja reformada, determinando-se, né, o cômputo do período rural pleiteado antes dos 12 anos de idade. É o que eu gostaria de sustentar, excelências. Muito obrigada.
Senhor relator.
Pois não, senhor presidente. Cumprimento a eminente advogada. Senhor presidente, de fato, a questão ela é controversa e meu voto ele veio no sentido, aliás, a monocrática na época, as decisões que proferíamos nessa décima turma. Mas eu gostaria de também pedir à Vossa Excelência o adiamento do julgamento e farei uma maior reflexão, até porque temos, acho que todos temos mais alguns julgados que envolvam essa questão do labor campesino de menor de 12 anos. Portanto, eu gostaria de solicitar o adiamento e, mais uma vez, com o comprometimento de trazê-lo na próxima sessão.
Muito bem. Então, trará na próxima sessão de.
É assíncrono, é
9?
25 é assíncrono.
25 é assíncrono,
Tem
mas acho que seria melhor trazer
que
na
ser
sessão
presencial.
presencial, não é
Melhor.
melhor? Sim.
Então, no dia 9.
9 de
9 de
dezembro.
dezembro.
Perfeito. 9 de dezembro. Então,
Isso.
já fica então. Estimada doutora Helen, que o julgamento será retomado
Dia
na
9.
próxima sessão presencial, que é no dia 9 de dezembro, e proclamo então o resultado parcial. Após a apresentação da sustentação oral, né, o item 285, o eminente relator pediu adiamento do julgamento por uma sessão para melhor analisar o caso. Agradeço à doutora Helen pela colaboração no julgamento deste feito, desejando-lhe uma boa tarde.
Boa tarde, uma ótima sessão a todos.
Muito obrigado. Ok. Sim.
305.
E, na sequência, temos o item 305, também da relatoria do desembargador federal Marcos Moreira, é a apelação 5.021.595, dígito 20, em que apelante José Milton dos Santos Cardoso e apelado o INSS. Está inscrita para a sustentação doutora Rejane Gomes Sobrinho, Portugal de Marco. Está presente a doutora Rejane?
Estou presente, doutor.
Muito bem. Pergunto se podemos dispensar o relatório.
Eu gostaria do relatório, por favor.
Pois não. Então, com a palavra, o eminente relator.
Pois não, senhor presidente. Senhor presidente, trata-se de agravo interno interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 1021 do CPC, contra a decisão singular deste relator, que negou o provimento ao seu recurso de apelação, mantendo-se a respeitável sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença ou de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. Nas razões de agravo, o recorrente, reitera os fundamentos expostos na apelação sobre a existência de sua incapacidade laborativa e afirma que a decisão monocrática não analisou todos os documentos médicos relativos ao seu quadro de saúde. alega que existem elementos e provas nos autos capazes de afastar a conclusão do laudo pericial, notadamente porque o perito não considerou os relatórios e os exames médicos particulares apresentados, os quais evidenciam a incapacidade laborativa total e permanente. Argumenta que, abre aspas, na época da cessação administrativa do benefício, em 31/8/21, o recorrente ainda se encontrava incapaz para suas atividades laborativas, a evidenciar pelos atestados e laudos médicos acostados aos autos, bem como em face da confirmação do perito judicial, que concluiu pela leve artropatia degenerativa, e de que o mesmo ainda é portador das mesmas doenças crônicas, inclusive o laudo pericial juntado no ID 30334925 trazido no outro processo, no qual mostra o agravamento das doenças do recorrente, fecha aspas. Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática que negou o provimento à apelação com o fim de que seja restabelecido o benefício de auxílio-doença desde a cessação indevida e convertido em aposentadoria por incapacidade permanente. Intimado, o INSS não apresentou contra-razões. O agravante, em 13/10/25, apresentou memoriais, ressaltando as razões expostas em seu recurso, notadamente quanto à existência de prova de incapacidade laborativa. É o relatório, senhor presidente.
Com a palavra, então, a doutora Rejane, pelo prazo de até 15 minutos.
Obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde ao doutor Marco, relator do processo, boa tarde aos colegas que estão assistindo. Eu vou ser breve aqui, nessa minha sustentação, até porque esse processo eu não costumo fazer sustentação oral, porque é um tipo de processo que depende de procedimento técnico, de perícia. Então, a gente não costuma recorrer muito nesse tipo de processo, tá? Mas esse processo aqui é um caso atípico, porque esse cliente, esse apelante, ele teve nesse benefício, pelas mesmas doenças crônicas, 16 anos e 6 meses, de 2005 a 2021, pelas mesmas doenças. Ele é portador de lombalgia, abalamento discal, transtorno de disco, L4, L5, bursite no ombro, gonartrose nos dois joelhos. E também, em 2023, ele foi colocado marca-passo, ele fez uma cirurgia, foi colocado marca-passo no coração. O meu ponto de discórdia aqui, apesar de do perito ter falado que foi feito minuciosamente a avaliação médica, ele não foi tão minucioso, ele foi negligente com a realização da perícia. Por quê? O meu primeiro ponto, ele foi negligente. Na primeira perícia realizada no dia 3/4/2024, o meu cliente, ele é portador de gonartrose no joelho. Na primeira perícia, ele não examinou o meu cliente. E quando ele foi questionado nos esclarecimentos periciais, ele simplesmente esclareceu que o paciente não se queixou. E tem vários exames médicos elencados, tem tomografia, tem exames médicos juntado na exordial. E nos esclarecimentos, ele foi questionado e ele falou que no exame presencial ele não se queixou, por isso que ele não examinou. Até aí tudo bem. Outro ponto crucial que o perito, ele falou que embora tenha sido juntado muitos exames, grande parte dos exames, pelas doenças crônicas que o cliente é portador, pode ter um grau alto de índice, pode ter um elevado índice de falsidade nos exames. Quer dizer, os exames médicos são de várias clínicas, mas pelas doenças crônicas que o apelante é portador, os exames juntados pode ter um índice alto de uma falsa positividade. Eu achei um absurdo. E outro ponto também que o perito não analisou, eu juntei 5 questões nos meus esclarecimentos periciais para ele justificar e fundamentar. E uma delas, eu perguntei se ele era capacitado, se o perito especialista em ortopedia, ele era capacitado para avaliar o meu cliente em cardiologia. Ele simplesmente esclareceu. A cardiopatia está, vou ler para vocês, a cardiopatia está, um minutinho, cardiopatia estabilizada. Ou seja, nenhuma pergunta dos esclarecimentos que foram perguntadas, ele não respondeu, ele não justificou. Eu perguntei sobre o laudo juntado, tem um laudo pericial juntado de 2011 do processo, no qual o doutor Eliomar já mencionava que o apelante, ele, por ser carpinteiro, ele não podia fazer esforço físico. E eu perguntei, tendo em vista o laudo pericial do perito de 2011, onde ele mencionava que ele não poderia fazer esforço físico, o que levou esse perito a mencionar que ele está apto a exercer a mesma atividade de carpinteiro? Ele não justificou. Então, o laudo pericial, ele está aivado de vários vícios, porque o perito não respondeu nenhuma das perguntas, não justificou nenhuma das perguntas e não avaliou a documentação. Tem uma vasta documentação para ele ser analisada. Então, ainda que ele tivesse, o cliente não tivesse se queixado, para ele efetuar uma conclusão de um laudo, ele tem que levar em consideração a documentação probatória que existe no processo e não por uma queixa. Então, ele só se ateve ao exame pericial ali em questão, ele não se ateve aos documentos juntados nos autos. E a juíza, com toda a vênia, ela também se ateve ao laudo pericial, ela não se ateve a nenhum dos laudos do processo, inclusive tem laudos determinando a incapacidade dele por tempo indeterminado. Tem vários laudos, tem laudo da cardiologia, tem laudos de 2024, todos os laudos, então, não foram considerados nenhum dos laudos do processo. Hoje, o apelante, ele está com 64 anos, ele é analfabeto, a vida inteira dele, ele foi carpinteiro, ele está apto para exercer o quê? Com todas essas doenças que ele tem, eu não acredito que ele consiga ser. Se ainda falasse que ele pode ser reabilitado, ele vai ser reabilitado sendo analfabeto, que ainda que fosse considerado, ele pode ser reabilitado por uma outra função que o INSS costuma colocar para ser reabilitado, jogam eles lá para fazer qualquer curso para ser reabilitado, para dizer que foi reabilitado, mas nem isso foi feito. Simplesmente, a perícia administrativa, no agosto de 2021, depois dele ter ficado 16 anos e 6 meses, a perícia administrativa do Pente Fino passou... Tá bom, hoje você está ótimo. E no laudo judicial, o perito falou, não, você está ótimo. 16 anos e 6 meses você ficou com as mesmas doenças que tem todos os laudos que só se agravaram, inclusive laudos da perícia administrativa dos peritos da autarquia previdenciária, onde constam as mesmas doenças que só se agravaram, onde constam que ele já tinha as doenças dos joelhos... Ele falou que ele está apto e mesmo assim ele não analisou. Então, o que eu peço é que seja dado provimento à minha apelação ou que não seja dado provimento à apelação, que seja, pelo menos, anulada a sentença para que seja feito por um outro perito e que seja feita a parte da cardiologia dele, uma especialidade em cardiologia. Será que ele tem condições, com marca-passo, de exercer uma profissão de pedreiro? É isso que eu peço. Obrigada.
Senhor relator.
Pois não, senhor presidente. Aqui nós estamos naquele nosso dilema a respeito da questão da prova e de toda a fase probatória durante a primeira instância, que alonga, vai e volta e etc., e depois, na apelação, descobre-se que o perito não agiu corretamente. Senhor presidente, há muita documentação de fato dentro do processo. O perito, ele rechaçou grande parte dessa documentação, mas em homenagem à doutora Rejane, pela eloquente e efusiva sustentação, eu vou pedir o adiamento e me comprometo também a trazê-lo na próxima sessão.
Pois não, presidente.
Tá ok?
Dia 9 de dezembro.
Obrigada.
Muito bem. Então, já fica intimada a doutora Rejane, que o julgamento prosseguirá na próxima sessão presencial, no dia 9 de dezembro, na qual, então, o desembargador federal Márcio Pereira trará novamente o feito com o seu voto. Agradeço, então, doutora Rejane, pela sua colaboração no julgamento deste feito, desejando-lhe uma boa tarde.
Boa tarde, até logo.
Na sequência, temos o item 396 da relatoria da desembargadora federal Gabriela Araújo, a apelação civil 5.015.379, dígito 43, apelante no Instituto Nacional do Seguro Social, apelado Peng Cheung Wong, está inscrita para sustentação a doutora Selma João Frias Vieira. Consulto se está presente.
Sim, excelência.
Pois não. Doutora Selma, podemos dispensar o relatório?
Sim, sim, podemos.
Pois não. Então, Vossa Senhoria tem a palavra para a sustentação oral, pelo prazo de até 15 minutos.
Ok. Bom, excelências, boa tarde. Cumprimento todos, ilustres representantes do Ministério Público, demais presentes. Eu venho a essa tribuna em nome do senhor Peng para defender a manutenção integral da sentença proferida pela 7ª Vara Previdenciária, que corretamente conheceu o direito à revisão da aposentadoria dele por tempo de contribuição com a prova na base documental incontestável. O autor teve o direito reconhecido após ter entrado com o benefício, né, em 2 de agosto de 2019, só que não foi computado o período que ele trabalhou de 7 de abril de 1980 a 1 de março de 1987 junto ao Banco América do Sul, que posteriormente passou a ser o Banco Sudameris. Né? O vínculo está no CNIS, só que no CNIS não tem a data de saída. E o segurado deu entrada no INSS junto com um servidor. Não foi juntado nenhum documento dele, porque nem o servidor conseguiu, à época, colocar. Você pode ver, o processo administrativo não tem documento de identidade dele, não tem nada. Só o pedido realmente, que parece que foi feito pelo meu INSS, mas não foi feito. Ele foi até a agência. E quando não foi computado esse período, simplesmente falaram para ele não receber o benefício e entrar com recurso. Ele entrou com recurso, que não foi julgado até hoje, tá? Pendente de recurso, de julgamento, e aí ele me procurou. Eu fiz, não, o senhor vai receber o benefício, fiz o pedido para ele receber os valores todos e entrei com a ação judicial, que foi procedente. Só que o INSS apela alegando que há prescrição. Não há prescrição. Ele entrou com o pedido em 2 de agosto de 2019 e a ação foi ajuizada em julho de 2023. Então, não houve a prescrição pelo artigo 103 da 8.213. E ainda eles falam que tem falta de interesse de agir por conta do recurso que não foi julgado até hoje. Né? Então, eu alego que não tem duplicidade de pedidos. Fora isso, eu vi que o INSS, na apelação deles, colocou que a carteira profissional do meu cliente foi montada, que tinha divergência. Eu até falei na minha apelação que, se fosse o caso, eu levaria a carteira para os senhores averiguar se houve montagem ou não quando foi escaneada, porque eu tenho a mania, sou chata pra caramba, eu tenho a mania de escanear a carteira toda, inclusive as folhas em branco, para não ter justamente esse problema de falar que teve montagem ou não. Então, o que eu peço é que seja mantida a sentença de primeiro grau, tá? Que reconheceu o direito dele de ver esses quase 7 anos incluído no valor, um tempo de contribuição dele, né? E com isso aumenta o valor da sua aposentadoria, que não foi dado em tutela a o acerto desse valor, né, e manter a sentença para que possa depois receber esses atrasados nesses longos anos que está correndo esse processo. Quer dizer, esse processo está até 2000, tem 2 anos praticamente, 2 anos e meio. É que desde 2019 que está nessa briga com a autarquia para revisionar esse benefício, excelências. É isso.
Muito bem. Senhora relatora.
Vou passar, então, a leitura resumida do voto. Boa tarde também para a doutora Selma. E cumprimento pela sustentação oral. Trata-se de demanda ajuizada por Peng Shen Wang, em face do INSS, objetivando a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, requerido em 2 de agosto de 2019, deferido em 10 de agosto de 2019, com data de início de pagamento e de início de benefício fixadas na data da entrada do requerimento. Alega o autor que, na data da concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, em agosto de 2019, o INSS não considerou a totalidade do período elaborado para o Banco América do Sul, anotado nos dados do CNIS como Banco Comercial e de Investimento Sudameris. Sustenta que formulou requerimento de revisão do benefício em 3 de setembro de 2019, mas até a data do ajuizamento da demanda não havia sido concluído o julgamento. O pedido foi julgado procedente para condenar o INSS a revisar o benefício para incluir no tempo de serviço e contribuição da parte autora o período não reconhecido na via administrativa, de 1 de janeiro de 85 a 1 de março de 87. A autarquia apelou, requerendo a reforma da sentença. E aí, passando ao julgamento, preliminarmente fica afastada a arguição de falta de interesse de agir da parte autora, pois no caso dos autos não há violação ao tema 350 do STF, pois houve o prévio requerimento administrativo de revisão do benefício, com o posterior indeferimento do pedido. O fato de a parte autora ter apresentado recurso na via administrativa pendente de julgamento ao tempo do ajuizamento da demanda e da interposição do recurso de apelação não impede o ajuizamento e julgamento da presente demanda, uma vez que não há exigência do esgotamento da via administrativa. Verifica-se também na tabela de tempo de serviço, no caso dos autos, já passando no caso dos autos, né? Verifica-se na tabela do tempo de serviço e contribuição do autor que o INSS somou apenas o período de efetiva anotação nos dados do CNIS, de 1 de abril de 80 a 31 de dezembro de 84, totalizando 57 contribuições. Contudo, restou demonstrada a existência de vínculo empregatício anotado em CTPS que não foi computado pelo INSS na concessão do benefício. Em relação ao período de 1 de abril de 80 a 1 de março de 87, o autor juntou aos autos cópia integral da carteira de trabalho, emitida em 1980, e, diversamente das alegações do recorrente, a CTPS do segurado não contém quaisquer rasuras ou ausência de páginas a macular as anotações. Assim, o conjunto probatório dos autos demonstra que na carteira de trabalho foram anotados os vínculos empregatícios, contratos formais de trabalho, para os empregadores ali apontados, no período reconhecido na sentença recorrida, com a indicação do local da prestação de serviço, inclusive, com anotações relativas a períodos de férias, a natureza do cargo, o número do registro de empregado no estabelecimento, a remuneração mensal, o recolhimento do imposto sindical, a opção pelo FGTS e outros dados relacionados aos contratos de trabalho em questão. Destaca-se que o INSS não se desincumbiu do ônus de comprovar eventual falsidade das anotações contidas na CTPS, as quais restam incólumes e aptas a comprovar as atividades ali mencionadas. Portanto, deve ser mantida a sentença, que reconheceu o direito da parte autora à inclusão de todo o período, 1 de abril de 80 a 1 de março de 87, e não apenas do período de efetiva anotação dos dados do CNIS, de abril de 80 a dezembro de 84. Desse modo, a parte autora faz jus à revisão da RMI do benefício e o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo de revisão, em 3 de setembro de 2019, pois a parte autora informou nos autos que a cópia da CTPS somente foi apresentada ao INSS na referida data. Afastada a alegada prescrição quinquenal estabelecida no artigo 103, parágrafo único da Lei 8.213, pois o benefício foi requerido em 2 de agosto de 2019, deferido em 10 de agosto de 2019 e com pedido de revisão em 3 de setembro de 2019 e ajuizamento da presente demanda em 19 de julho de 2023. Em sede de liquidação ou execução de sentença, devem ser descontados eventuais valores pagos administrativamente igual ao título, benefícios não acumuláveis e as parcelas deferidas em razão da concessão de tutela de urgência. A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso, desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição, nos termos do Manual de Orientação e Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal. Mantidos os honorários advocatícios na forma estabelecida na sentença, com a majoração recursal em desfavor da autarquia federal, em percentual a ser fixado na fase de liquidação, observadas as normas do artigo 85, parágrafo 3º e 4º. Ante o exposto, rejeito a preliminar e dou parcial provimento à apelação do INSS para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data do requerimento administrativo de revisão, fixados os demais consignatários legais de ofício nos termos da fundamentação. É o voto.
É, como voto, Senador Federal Maurício Cato. Eu também acompanho a eminente relatora, proclamo o resultado no item 396. A turma, à unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e dar parcial provimento à apelação do INSS. Agradeço a doutora Selma João Frias Vieira pela sua colaboração no julgamento do feito, desejando-lhe uma boa tarde.
Boa tarde, excelência. Bom trabalho. Obrigado. Obrigada.
E, finalmente, temos o item 438, também de relatoria da eminente senadora federal, Gabriela Araújo. É o feito 5.028, dígito 60, em que apelante José Alberto Martins e apelado o INSS. Está inscrita para a sustentação a doutora Daniele Vargas Gonçalves. Pergunto se está presente.
Sim, estou presente. Boa tarde, excelência.
Boa tarde. Doutora Daniele, podemos dispensar a leitura do relatório?
Sim, pode sim.
Então, Vossa Senhoria tem a palavra para a sustentação oral pelo prazo de até 15 minutos.
Prometo ser breve. Boa tarde, excelentíssimos desembargadores dessa colenda décima turma, nobre relatora Gabriela Araújo, representante do Ministério Público Federal e demais serventuários da Justiça e colegas aqui presentes. Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra acórdão que deu provimento ao pedido do senhor José Alberto. Minha fala hoje é breve, pois venho a esta tribuna para sustentar a manutenção da decisão monocrática proferida pela ilustre relatora Gabriela Araújo, pelos próprios fundamentos. E gostaria de submeter a este colegiado um pedido para reafirmar a DEP, visando garantir ao cliente o melhor benefício a que tem direito. Protocolei um pedido para reafirmar a DEP para a data de 31 de dezembro de 2023, antes da propositura da ação. Isso porque o segurado continua a contribuir fielmente durante todo o curso deste processo, implementando condições ainda mais favoráveis. Embora eu tenha realizado um pedido de reafirmação da DEP em apelação e fiz genericamente, contudo, protocolei uma petição para a proposta de acordo, o que ocasionou a retirada do feito de pauta. O STJ entende que a reafirmação da DER é matéria de ordem pública. Conforme entendimento firmado no julgamento do tema 995, a reafirmação da DER é matéria cognoscível, de ofício pelo juiz, amparado pelo artigo 493 do CPC. E o pedido pode ser feito a qualquer momento antes do trânsito em julgado da decisão de mérito. A jurisprudência permite a juntada de provas, até mesmo na fase de apelação. Superado esse ponto, volto ao mérito do agravo, a decisão monocrática é inatacável. Ela reconheceu corretamente que a exposição de um soldador a fumos metálicos e ruído é indissociável de sua atividade, caracterizando a especialidade do labor. A decisão está perfeita e deve ser mantida. Disto isso, em nome da celeridade da economia processual, requer o total desprovimento do agravo interno com a manutenção integral da decisão monocrática e seja analisado e deferido o pedido de reafirmação da DER para 31 de dezembro de 2023, com a consequência e implementação do benefício a melhor RMI e o pagamento dos atrasados desde então, de 2023. E que seja o INSS ainda condenado por recurso manifestamente protelatório, pois ele não apresentou as contrarrazões à minha apelação. E é isso. E aí o que eu pede, por ser mais lídima, urgente, medida de justiça. Faço do meu pequeno escritório a extensão do aí presente público. Boa tarde a todos.
Senhora relatora.
Cumprimentando a nobre advogada pela sustentação oral, faço então a leitura do voto. Trata-se de agravo interno interposto pelo ente autárquico em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para condenar a autarquia previdenciária a reconhecer o exercício de atividade especial também no período de 6 de março de 97 a 19 de junho de 2006, bem como a conceder aposentadoria por tempo de contribuição com termo inicial desde a data do requerimento administrativo, correção monetária, juros de mora e verba honorária. Diversamente do alegado pelo INSS, restou comprovada a sujeição da parte autora a agentes agressivos, devendo ser mantida a decisão que reconheceu a exposição a agentes químicos e, consequentemente, cumpridos os requisitos legais, condenou a autarquia previdenciária à concessão do benefício. Trouxe aqui parte da fundamentação adotada, que transcrevi, e continuo. Com efeito, o PPP e o laudo técnico apresentados nos autos demonstram que o autor trabalhou para a empresa Paulista Containers Marítimo de 27 de maio de 96 a 19 de junho de 2006, exposto a ruído e agentes químicos, fumos metálicos, de forma habitual e permanente. Referidos agentes agressivos encontram classificação nos códigos 1.16 e 1.20 do Decreto 538.31.64. Assim, computado o tempo de atividade especial reconhecido administrativamente em juízo, convertido para tempo comum e somados ao período de labor urbano comum e controverso, o autor totaliza mais de 35 anos de tempo de contribuição, fazendo jus à aposentadoria integral por tempo de serviço, independentemente da idade, com fundamento no artigo 9º da Emenda Constitucional número 20 de 98. Quanto ao arbitramento de honorários recursais, na forma do artigo 85, parágrafo 11 do CPC, postulado pela parte agravada em sua impugnação, deve ocorrer pela interposição do recurso que inaugura o grau recursal, sendo indevida sua fixação em recurso de agravo interno e embargo de declaração. Acresce relevar que em sede de agravo interno, ora sob análise, o INSS não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. Por fim, no que tange à proposta de acordo formulada pela parte autora, com a pretensão de modificação do termo inicial de concessão do benefício para 31 de dezembro de 2023, reiterada em outra petição, cabe registrar que, devidamente intimado, o INSS deixou de se manifestar, o que implica rejeição tácita. Ainda quanto aos pedidos de reafirmação da DER, não tendo a parte autora apresentado impugnação à decisão monocrática proferida, não cabe, em sede de julgamento do recurso de agravo interno interposto pela autarquia ré, a apreciação de questões não veiculadas em sede recursal. Assim considerando, mantenho a R-decisão recorrida e, ante o exposto, nego o provimento ao agravo interno na forma da fundamentação. É o voto.
Com vota o desembargador federal Maurício Cato. Também acompanho integralmente a eminente relatora. Proclamo, então, o resultado no item 438. A turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno. Agradeço a doutora Daniele Vargas Gonçalves pela sua participação e colaboração no julgamento deste feito, desejando-lhe uma boa tarde.
Obrigada, boa tarde a todos.
Muito bem. Encerradas as sustentações orais, passemos à pauta de julgamento regular, iniciando pelo julgamento dos feitos pautados pelo desembargador federal Maurício Cato. E aqui verifico que tanto nos feitos de sua relatoria, como da minha e dos desembargadores João Consolim, Marcos Moreira e Gabriel Araújo, há itens com intervenção do Ministério Público Federal, pelo que passo a palavra ao eminente procurador da República, Jornal, Dr. Wendel, para sua manifestação.
Obrigado, senhor presidente. Eu queria aproveitar a oportunidade para cumprimentá-lo e, assim, cumprimentar a todos os desembargadores federais aqui. É uma honra estar aqui, sempre uma oportunidade de aprendizado, aos advogados que estão em casa ou aqui na plateia. E, nesta oportunidade, eu ratificarei os pareceres ministeriais.
Muito bem. Ratificados, portanto, os pareceres ministeriais lançados já aos autos. Então, passo a palavra ao senador federal Maurício Cato para o julgamento dos feitos de sua relatoria.
Senhor presidente, eu trago os feitos de 1 a 102, 439, 442, 3 e 4. E peço, dentre eles, senhor presidente, a retirada dos itens 25, 26, 29, 30, 33, 38, 41, 64, 68 e 79. E indico ainda o adiamento de 9, 11, 15, 18, 22, 32 e 63. Nos demais, eu apresentei proposta de voto no sistema PJE, no nosso painel de julgamento. Quero todos nessa oportunidade, me coloco à disposição para eventual esclarecimento e debate, senhor presidente.
Pois não. Eu tive a oportunidade de examinar as propostas de voto de Vossa Excelência e estou apenas com alguma dúvida em relação ao item 439, É a razão pela qual eu vou pedir vista, né, comprometendo a trazer para julgamento na próxima sessão. E em relação aos demais, estou acompanhando integralmente Vossa Excelência. Como voto, deputado federal João Consolim.
Assim, senhor presidente, acompanho integralmente em todos os votos.
Em relação ao 439, aguarda.
Aguarda.
Pois não. Então, proclamo o resultado nos itens 1 a 102 e 442 a 444 da pauta de julgamento. A turma, à unanimidade, acompanhou os votos propostos pelo senhor relator. Pediu vista o senador federal Nelson Porfírio em relação ao item 439, em relação ao qual aguarda para votar o desembargador federal João Consolim. Passo então agora aos itens de minha relatoria, que são os de número 103 a 224, com exceção dos que já foram, né, julgados nesta sessão. Tive a oportunidade de encaminhar aos eminentes pares as propostas de voto, que reitero, e peço, portanto, o julgamento em bloco e fico à disposição para eventuais esclarecimentos. Como voto, desembargador federal João Consolim.
Senhor presidente, tive a oportunidade de examinar também, ler atentamente os votos propostos por Vossa Excelência e acompanho integralmente todos eles.
Voto ao desembargador federal Marcos Moreira.
De igual forma, senhor presidente, também a oportunidade de analisar todos e também acompanho Vossa Excelência.
Muito bem, proclamo o resultado, então, nos itens 103 a 224 da pauta de julgamento, a turma, à unanimidade, acompanhou os votos propostos pelo senhor relator. Tem, então, agora a palavra o eminente desembargador federal João Consolim para o julgamento dos itens de sua relatoria.
Obrigado, senhor presidente. Trago os itens 225 a 265 da pauta. Peço adiamento... Itens 253, 54, 255, 258 a 260, 262 e 264. E fiz encaminhar proposta de voto, estou à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Muito bem. Como vota, o deputado federal Marcos Moreira.
Senhor presidente, após análise minuciosa dos votos, acompanho integralmente o eminente relator.
Vota a desembargadora federal Gabriela Araújo.
Cumprimento, eminente relator, e acompanho integralmente.
Bem, depois não?
Tem uns itens que ela vai contar para a conclusão, né? Que é 258 e 259.
Sim, está bem. Tá. Não, é uma anotação que em dois itens, Vossa Excelência acompanha pela conclusão, né, que são os itens 258 e 259.
Ah, é que ele ia tirar,
Ele tirou. Estão adiados. Eu pedi adiamento. Acabou ficando prejudicada.
Então, uma revisão posterior.
Eles não,
né,
estão pautados.
Okay. Isso. Muito bem. Então faltou só
essa.
Então permanece o que está aqui. Proclamo então o resultado. Né, nos itens 25 a 265, né, com exceção dos que já foram mencionados, da pauta de julgamento, a turma, à unanimidade, acompanhou os votos propostos pelo senhor relator. Passo a palavra agora ao deputado federal Marcos Moreira para o julgamento dos itens de sua relatoria.
Pois não, senhor presidente, trago para a proposta de voto nos itens 266 a 332, à exceção daqueles que já foram julgados e também com pedido de adiamento. Também disponibilizei integralmente os votos e peço o julgamento em bloco, senhor presidente, me colocando à disposição para eventual comentário, esclarecimento.
Como vota a desembargadora federal Gabriela Araújo?
Senhor presidente, nos itens 278 a 281 e 326 332, eu só faço uma ressalva de entendimento, que é com relação ao sobrestamento daqueles temas da revisão da vida toda, que eu comecei a julgar.
Tá.
Mas, e o doutor Marcos está sobrestando, mas isso não, no mérito não interfere. Então, okay, apenas com relação a isso e nos demais votos, tive a oportunidade de ler com atenção e cumprimentando o nobre relator, acompanho integralmente.
Pois não. Como vota o desembargador federal, Maurício Cato.
Os cumprimentos acompanham.
Tudo bem. Proclamo, então, o resultado nos itens 266 a 332 da pauta de julgamento. A turma, à unanimidade, acompanhou os votos propostos pelo senhor relator. Finalmente, os feitos de relatoria da desembargadora federal Gabriela Araújo, que retoma a palavra.
Senhor presidente, trago proposta de votos dos itens 333 a 432, que já estão disponibilizados no sistema. Peço julgamento em bloco e me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos.
Como vota o ministro desembargador federal Maurício Cato. Também cumprimento a senhora relatora pelos votos lançados e também acompanho integralmente, proclamando então o resultado nos itens 333 a 432 da pauta de julgamento. A turma, à unanimidade, acompanhou os votos propostos pela senhora relatora. Muito bem, gente, pares, antes de encerrarmos, né, temos ainda a... encaminhei a minuta a vossas excelências do nosso cronograma de sessões de julgamento para o ano de 2026 e consulto-os, então, se podemos aprová-la da maneira como foi encaminhada ou se tem alguma observação a fazer.
De acordo.
Já foi.
De acordo com aquela...
Sim. Sim, exatamente, com
ponderação
com aquele ajuste
do,
que foi feito em relação
Maurício Cato.
A sessão do dia 8 de setembro, né?
Perfeito.
Em que faremos a experiência aí da sessão por videoconferência.
Perfeito.
Então, fica aprovado o cronograma com o número 12.509.890/2025.
É o sistema,
né?
que
o sistema que numera, né? Cronograma de julgamento da 10ª turma para o ano de 2026. Eminentes pares, cumprida então a nossa pauta de hoje, não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrada a sessão. E sem a campainha, nada acontece.